louvemos ao Senhor. Amém. Jesus te ama.
Amém.
Ah, ele disse que nos ama. Deus falou que nos ama. Mas por que que é difícil de acreditar quando nós não cremos? Quando estamos passando por problemas? Aí que não vai receber esse amor. Por isso que nós temos que mudar o nosso coração. Deus me ensinou uma vez, há muitos anos atrás, eu diria que há uns 25 anos atrás, que ele disse para eu ler a palavra de Deus, cada livro, todos os dias, para eu ficar lendo 4 horas por dia a Bíblia. Você já fez isso? Você consegue fazer isso? Pois é o que você devia de fazer. Você sair da lata do lixo, sabia? Porque mundo é lata do lixo. Mundo não é Deus. Mundo é aversão, é completamente contrário ao que Deus é. Porque você jamais vai entender quem Deus é, sabe, com pouca busca, se você precisa que esse Deus haja na sua vida. Como é que você vai, na hora que você não está vendo resposta da sua oração, na hora que você não está vendo o mover de Deus na sua vida, por que que você não vai permitir Deus falar no seu coração que ele te ama? Por que que você não vai deixar Deus tocar você? Porque você não crê que ele te ama? Então você não sai de onde você está. Você não vai sair. É com a palavra de Deus. Você precisa da graça de Deus para você ler a Bíblia seguido 4 horas por dia. Ou não? Porque com a tua força você tentou, você mal leu 15 minutos. Tá? Então, é isso que você tem que buscar na sua vida. Deus me lembrou isso para eu dizer isso para você. Porque se você quer ter o poder de Deus operando na sua vida, você precisa da palavra. Então, esses estudos que você faz 2 minutos, isso daí, não está encaixado num contexto da palavra. Entendeu isso agora? Então, se você pegar a primeira carta de João e você ler 4 horas por dia seguido, se fecha num lugar, vai debaixo da árvore, vai na frente do rio, não no rio Tietê, mas num rio bonito, né? Rio Bonito, tem um lugar aí por aí que chama. Então, vai num lugar, sei lá, contemplar as montanhas, sei lá, um lugar que é agradável, mas pode ser no seu quarto, quando você quiser. Dentro do seu carro, se não tem nenhum lugar, vai dentro do seu carro, qualquer lugar. Você pode ir. Mas você tem que ler a palavra. Deus me ensinou. Ele viu que ia ser difícil. Ele falou, você põe o áudio e vai ouvindo. Mas eu tive que pôr dentro do meu ouvido. Porque o barulho da minha vida era muito grande. É o que você tem dentro de você. Problemas, situações, ataque do diabo e tudo mais. A sua mente fica pensando, ela nunca vai parar de pensar. Mas ela pensa no contrário do que Deus diz. Como que eu conseguia fazer isso se eu tinha todo o resto das coisas para fazer? É a graça de Deus. Ele está liberando graça aqui para você fazer. É só você dar o passo. Você vai escolher um horário para você fazer isso. Dorme menos. Ele faz as tuas forças para você poder aguentar. Ele te dá força, porque a força, nós cantamos, vem do Espírito. Não é força física. Vem do Espírito, você não precisa tomar energético. Nem precisa. Nem café, que eu nunca tomei. Preciso ficar tomando café para eu ficar, sei lá, fazendo isso. Não, a força vem do Espírito. Isso é coisa natural. Você vai se prejudicar se você ficar tomando essas coisas aí, porque não presta. Tá? Não é o caso. Então, a graça de Deus que está no seu Espírito é que te dá condição. Porque tem uma pessoa aqui que faz. Que tem unção para isso. Está liberado. Para você fazer. Porque você vai ter que entender que Deus te ama. Isso vai ter que sair do seu espírito e entrar em todo o seu ser, no seu pensamento, entrar na tua alma. Para ela ser renovada. Então você tem que mudar a sua agenda. Não dá para você fazer o que você quer o dia inteiro, aí por aí. Você tem o seu trabalho, tá bom? Você tem o seu emprego, mas você não vai trabalhar mais que 8 horas, né? Por dia, você não vai. Então, se você vai num transporte que não é você que está guiando para o teu trabalho e leva, às vezes, 2 horas, já deu para você ouvir a palavra e orar em línguas? 2 horas com a Bíblia aberta, ou não? Não, dá jeito, sim. Dá jeito, sim. E depois, se você vai pegando essa unção, quando você senta lá de noite, vez de você ficar vendo esse tal de celular aí, que só fica. Isso é um vício. Se você vê uma mensagem, você quer ver 20, 50, 80. Não tem fim, é vício. É maligno. Você não precisa disso. Esse é o primeiro jejum que você tem que pôr na tua vida. Tá? Se você quer ver uma notícia logo de manhã, você vê lá duas coisas. E pronto, fim, acabou. Você não precisa ficar vendo o dia inteiro, coisa que vai atrapalhar a tua vida. Então, de noite, você vai ter força. Uai, senta lá, põe mais 2 horas. Porque a tua mente vai ter que ser transformada. Então, só com esses ensinos, eu tenho que ensinar mais o resto. Eu tenho que ensinar mais o resto. Como é que eu chego lá? Como é que eu cheguei lá? Como é que eu aguentei nos Estados Unidos com todas as pressões que o diabo mandou do inferno para a minha vida? Cada coisa tão horrível que me aconteceu que não é digno nem de descrever. Detalhes, coisas nojentas do diabo, horrível, que é isso que ele é. Mas eu sobrevivi a todos os ataques, aos piores ataques, eu sobrevivi. Coisas dificílimas que me aconteceram na minha vida. Eu venci. Por quê? Porque a palavra de Deus estava dentro de mim como ela está. Senão eu não posso ficar aqui agora falando para milhares de pessoas que eu tenho falado. Todos os dias. Tá entendendo? Então, se você quiser sair de onde você está, você tem que entender que Deus te ama. Que Ele habita em você, que Ele está em você. Você tem que pegar essa palavra de Deus. As igrejas precisam do avivamento da palavra de Deus, que é o que não tem dentro das igrejas. Pessoa pega aí no nosso site todo as cartas do pastor David. São muitas cartas. São vários anos de cartas que eu traduzi. Todas que ele escreveu, eu traduzi todas. Estão no nosso site. Eu precisei uma época de joelho quase pedir para ele fala para o escritório me mandar porque eles não mandam mais. E ele assim, o pastor dele é assim, ele ficava te olhando. Sabe por quê? Ele nunca foi de ficar vai, faz, que nem eu estou fazendo aqui. Ele só te olhava, ué, vai orar minha filha, porque é lá que você vai. Se você é uma pessoa que não ora, você desistia, acabava e se afundava na hora, porque ele soube quão difícil foi para ele chegar naquele lugar. Então ele não ficou dando pista, ele pregava aquilo lá, que ele sentava, rolava no chão, ele não aguentava mais, não tinha nem saliva, e ele ficava adorando a Deus, não vinha nada. Mas um belo dia, a coisa começou a acontecer. Ele dava lá os detalhes, que para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, nem com detalhes você não faz? Eu tive que ouvir Deus falar isso para mim. Você faz 4 horas. Deus falou. Então, Deus está falando aqui com você. Se você quiser conhecer Jesus, conhecer Deus, que você tem que mudar de vida. E a mudança vem na tua cabeça, você tem que mudar o modo que você pensa. Você tem que pensar o que Deus pensa para a sua vida mudar. Isso é o nascer de novo. Você já nasceu. Nicodemos, ah, mas eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer? Como é que é isso? É impossível. Não, não é isso que eu estou falando. Você vai nascer no Espírito. João 3, tá bom? Deus falou isso. Então, é isso que tem que acontecer. Você vai ficar, gente, chocando a vida inteira. Você não vai sair disso. Deus é maravilhoso. Ele faz uma coisa aqui que você abriu seu coração, você creu, sabe, num versículo, uma coisinha. Ele vem e te ajuda. Mas não é a solução da tua vida. Porque você não tem a visão do que você tem que fazer, do que ele já colocou em você que é para você. Entende? Estão acompanhando. Então, se você não receber no seu espírito, né, a revelação para a sua mente com esse entendimento que ele te ama, que ele só faz coisas maravilhosas para você, você não vai sair de onde você está. Você vai levar essa vida. Porque você não é burro, você faz uma coisa, você faz outra, você vai levando. Mas não é a solução da sua vida. Porque você não sabe nem qual é o seu chamado. Isso é uma coisa que tem que estar aí. Já para você fazer e está trabalhando para acontecer. Não assim, ai, no escuro, cego, eu não sei, estou orando, mas não sei. Gente, já passou o momento disso. Sabe, o tempo está horrível, está correndo demais. Está correndo demais. Já chegou sábado, eu nem vi. Sábado de novo? Já já é outro sábado que vem. E você perdeu o tempo? Não recebeu o avivamento da palavra na semana? Porque você fica preocupado com fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Para com esse extras, sendo só de extras. Tá? Tá valendo, gente? Então, porque Aí, esse negócio que você fica mais velho, é óbvio que o corpo está morrendo. Cada dia nós estamos morrendo, as células estão morrendo. Então, para você viver bem, ou você vai fazer uma caminhada, ou você vai fazer um exercício, ou você vai fazer sozinho, ou você vai na academia, ou você vai fazer. Eu parei de repente fazer, eu fazia em casa, fiz por anos e anos e anos e anos. Fiz muitos anos exercício em casa. Mas um belo dia eu resolvi parar. Ah, não vou fazer. Não vou fazer mais. Depois, gente, não estava dando. Precisei, eu vou na academia 2 vezes por semana. Para isso, eu às vezes levanto 4 horas. É, o meu horário é 7, mas eu chego lá 15 para 7. 20 para 7. Para eu sair mais cedo, porque tem trânsito. Para eu ter tempo de estar com Deus. Porque eu tenho uma visão espiritual na minha vida. Eu não estou andando aqui, ai, assim, oh, é assim que você cai no buraco. Não que você não vai ser salvo, você vai, mas você não vai ter nada do que Deus quer. É diferente de você estar com maturidade e saber o que está acontecendo. E estar esperto para o diabo não pôr um laço no teu pé. Deus te ama, você tem que conhecer Jesus. Você precisa, eu não tô, vou dar para você meta de 4 horas, eu não sei, vai orar, pega com Deus. Mas se você começar, ah, eu já li 1 João, mas como é que você está naquela carta de 1 João? Aquilo mudou. Se você ler muito, aí ele muda você. Você vai começar a amar com o amor de Deus que está no seu espírito. É incrível. É daí que começa a vir o seu chamado. Porque você ama na alma. A alma, gente, ela oscila. Um dia alto, outro dia baixo. Não é assim que anda com Deus. É sempre o mesmo. E não importa se é esse ou aquele. E se fez isso, fez aquilo. Não interessa. Amor, é contínuo, constante, dia e noite, para todas as pessoas. Tá valendo? Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom, Ele é eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Muito maior. Maior é o que está em mim, o Espírito Santo, do que o que está no mundo, que é o diabo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: Glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Deus abençoe a sua tarde. Com a palavra dele, o Espírito Santo, sejam muito bem-vindos aqui. Eu louvo a Deus que você veio aqui hoje. Eu agradeço e glorifico a esse Deus, meu Pai, pela sua presença aqui em nome de Jesus. É a palavra de Deus, cura, salva e liberta. Olha isso. É o máximo a palavra de Deus, né? Então, é bem isso que eu vou falar hoje, sabe? Eu vou falar sobre a lei do coração. Existe uma lei no nosso coração. Isso é maravilhoso. Mas antes disso, eu vou falar o livrinho aqui, ó. Ô, gente, esse livrinho da Marilyn Hick, Coloque-se na Brecha. Ela vai falar que você tem que orar, ou para você e para os outros também, para as coisas acontecerem. Se você é uma pessoa que ouve Deus, você vai saber muito bem para que você tem que orar e qual versículo que você vai usar. Você não acha isso o máximo? Você não vai precisar perguntar para outra pessoa: ai, mas qual versículo eu vou usar? Isso justamente é bem para ver que você é muito bebê espiritual, que você não está sabendo orar ainda. Porque você não tem a palavra de Deus dentro de você. Leia a Bíblia. Como é que você quer que Deus age na sua vida se você não conhece ele? Então, começa a ler a Bíblia. Bastante, tá? Então, o Espírito Santo, ele quer que você ore para certa área da sua vida que está jogada lá do lado e você não está vendo importância. Deus faz isso comigo direto. É o máximo. Nossa, Deus, é mesmo, eu nunca orei para isso. E tem realmente um problema aí. Eu nunca orei. Puxa, Deus me fala, ora para isso e desse jeito. Por que que ele manda você orar para essa situação e desse jeito? O que ele vai fazer? É bem isso que eu vou te mostrar na Bíblia. É o máximo, se você não orar, ele não faz. Ele não disse: vinde a mim e ore e peça de coração. Não é? E eu vou fazer, ele não falou. Então é isso. Então esse livrinho vale a pena. E esse outro aqui, ó, do Kenneth Filho, né? Regan, mas é o filho. Eu não posso ser derrotado e não vou desistir. Você tem que entender que você não pode aceitar na sua vida derrota. Mostrou agora um quadro que acabou. Ah, acabou? Acabou para o mundo, não para Deus. Deus tem um jeito de resolver, seja o que for. Ó, que máximo. É para esse lugar que nós temos que ir, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que funciona essa lei do coração aqui. Veja aí em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos começar por aqui. É muito interessante que eu vou falar sobre a esperança. Mas não é, ai, se Deus quiser, gente, até o fim do ano, o Trump resolve a situação do Brasil. Se Deus quiser, né? Porque a gente, ai, ele, é Deus. Não é essa esperança que eu estou falando. Que essa esperança pode dar certo. Falar, bom, vamos ver, acho que lá para março, abril, ele vai fazer alguma coisa. Você entendeu? Essa é uma esperança natural. Se der certo, não é a esperança de Deus. Existe uma esperança de Deus, você tem que aprender isso. Mas, ó, por isso que eu precisei falar da Bíblia. Sabe por quê? Se você não tem a palavra de Deus dentro de você, implantada, não tem como você ter esperança, porque a esperança está dentro da palavra de Deus. Pensa nisso, nada é fora. Você tem que amar a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não ama a palavra de Deus, vai ler Salmo 119. Porque é o salmo maior, é o maior capítulo que tem na Bíblia, é o Salmo 119. Cento e não sei quantos versículos. É o maior capítulo. Então, ele fala só do amor e do poder da palavra de Deus. Como ela é rica, como ela é poderosa. Leia, para você ver que você precisa dela. Então, como que Deus vai te dar a esperança se você não tem a palavra dentro de você? Porque é isso aí que eu te falei. O Espírito Santo, ele vai falar, ó, você tem que orar sim. Mas que jeito que ele vai falar? Bim, 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 bim. Não, ele não vai dizer assim, não. Você pensa que é você que está pensando, mas é Deus que está falando. Por isso que você tem que sintonizar onde é o seu espírito. A voz que vem do seu espírito. E ele vai falar assim, não, você tem que orar sim. E ele vai te lembrar o versículo, um versículo, uma passagem. É bárbaro. É isso que vai ser a solução do seu problema. Por isso que você tem que se deter no Senhor. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 3, vamos começar por aqui. Porque hoje, agora, eu vou pôr a ênfase na esperança e vou mostrar que a esperança age com a fé e a fé com a esperança. Sozinho, nenhum faz nada. Não são coisas separadas que são espirituais, fé e esperança. Mas amanhã eu vou continuar e vou explicar como que então você vai chegar lá no lugar aonde Deus vai agir para ressuscitar o que está morto na sua vida. Pensa nisso. Glória a Deus. Mas eu não vou fazer tudo hoje porque senão fica muito extenso. Você ficar cansado, você não vai prestar muita atenção. Então amanhã eu vou continuar. Então, diz aqui no versículo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecei a fé, a esperança, pode grifar aí, porque é importante. E o amor, estes três, porém, maior destes é o amor. Então, a esperança, ela é algo importantíssimo, ela não estava na Bíblia. Até uma vírgula, um acento que está na Bíblia é importante, entende isso? É importante. Nada que está aqui não é importante, tudo. Um número, qualquer coisa. Tudo é importante, é Deus está realçando. Esperança é algo muito, mas muito importante. Porque se você perder a esperança, a fé vai naufragar. Você tem que ter a esperança viva dentro de você, que é o que ele está colocando aqui. Mas nós precisamos ver como que nós vamos desenvolver a esperança. É isso que eu vou ensinar hoje. Então, vamos ver em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, tá certo? Hebreus 11 é o capítulo da fé e nós vamos ver o versículo 1. Gente, é o máximo. É o máximo passar um tempo com Deus. Eu passei um tempo com meu amigo, com a minha amiga, foi tão lindo. É ótimo, mas com Deus? Com Deus, gente, é maravilhoso. Ele resolve o seu problema, ele começa a dar resposta já com a solução para todos os problemas. As coisas, a manifestação acontece. Você não acha isso ótimo? Jesus não quer que a gente ande sobrecarregado com problemas, com coisas na vida. Não, nós andamos porque estamos sem fé, sem esperança, sem palavra. Se você aprender, você vai fazer? É um amém fraco, mas valeu, né, Bernardo? Porque agora, se uma pessoa vier aqui, ó, já vou avisar, né, pessoal? Porque sempre tem pessoas que querem uma instrução A ou B, como que eu vou fazer? Se for fazer o que eu vou falar, eu vou usar meu tempo, senão eu não vou perder. Porque a pessoa só quer o quê? Que aconteça, mas não quer mudar de vida. Se eu disser, olha, se você quiser, você vai ter que orar, ler a Bíblia 4 horas por dia, vamos começar com a primeira João. Ah, tchau, vai com Deus. Tá? Então, não vai querer. Que instrução que eu vou dar para essa pessoa? Eu já estou dando aqui. Estou dando toda a instrução. Vocês estão me acompanhando? Não, mas você quer que eu ore com você? Vamos orar. Tá bem, Senhor, abençoe, dê a sua graça. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está operando, que algo vai acontecer da sua parte nessa vida. Amém. Agora você tem que fazer. Deus está pondo a graça para você fazer. Então veja, Hebreus 11, versículo 1. Porque resolve o que eu falo. O que eu falo aqui resolve vida. Muda. Porque mudou a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Veja versículo 1. Ora, a fé é a certeza, 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 certeza. De coisas que se esperam. Esperança. A convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é uma evidência com segurança. É isso que é a fé. Sabe? É algo assim que você tem uma segurança no seu coração. A fé é isso. É dentro do seu coração, tá? Então, a fé, nós estamos vendo aqui que a fé e a esperança operam juntas. Você vai ter que entender isso. Se você, você começar assim, desanimadinho, não sei, você está sem esperança. Porque a fé é a esperança. Mas ela não é nada mental. Ela vem do seu espírito. Do seu coração, a fé, a esperança. Né? Por isso que os crentes ficam aí derrotados. E sabe, Deus que sabe. Se Deus quiser, parece que Deus nem quer que eu viva. Parece que Deus está querendo que eu morra. Ele não quer. Absolutamente. Tem nada a ver. Tá? Então, o âmbito espiritual aonde está o nosso coração é o lugar que habita e está a verdade. Quem é a verdade? Jesus. É a palavra, é o Logos, é no âmbito espiritual, não é aqui nesse âmbito natural, em hipótese alguma, tá? Então, a esperança, que é isso que ele falou aqui, que ela age junto com a fé, ela também está no âmbito espiritual, é onde você vê. A esperança faz você ver o impossível. Que demais, pensa nisso, gente. A esperança é isso, faz você ver, tá? Aquilo que te pertence, que está em Deus. Não que está no mundo. Porque o mundo, quando eu estou com um problema, eu estou vendo a derrota. Não tem solução, já foi falado. Não tem mais jeito. Por isso que você fica escutando notícia, então você fica acreditando. A hora que vier qualquer decreto, aí você está enfiado lá dentro. Mas sempre há uma ressalva para aquele que crê em Deus. Ou seja, na palavra. Então, por isso que você não pode ficar falando o que você está escutando por aí. Larga a mão, você vai resolver? Não, você tem que ver mais ou menos para você ver se você é uma pessoa de negócios, como que você vai fazer, lá, ou sei lá, essas coisas. Mas não que você vai agora tomar decisão, sei lá, ou já ficar aflito e nem dormir porque está acontecendo isso e aquilo. Vai acontecer coisa pior que Jesus falou. Os homens vão desmaiar de medo do que vai acontecer. Mas antes disso, eu creio que o arrebatamento vai acontecer. Porque isso aqui já é a artimanha do anticristo querendo já se posicionar já para todos. Eu creio, pelo que está escrito em Tessalonicenses, que na hora que o anticristo vai se aparecer, vai ser o mesmo instante do arrebatamento. Porque ele vai acabar com as pessoas. Ele vai. Sabe? Vai acabar. Bom, deixa pra lá isso aí. Mas eu tô querendo que você entenda que a coisa não tá boa. Nós estamos nos fins dos tempos, por isso que nós precisamos agora da palavra de Deus mais do que nunca para você ter segurança. Porque Deus sustenta o justo. Deus sabe cuidar do justo. Deus sabe fazer você ficar bem na hora da pior crise. E a gente viu na hora do Covid o que teve pessoas que prosperaram. Outros se afundaram porque não souberam andar com Deus. E outros prosperaram. Então, está cheio de gente que é abençoado na calamidade. Porque Deus, do mal, ele faz o bem, tá certo? Então, a esperança é o que o coração vê, é isso aí. E também, no âmbito natural, é o lugar onde estão os fatos, as ocorrências, né? Tudo está acontecendo natural? Está acontecendo natural as coisas na nossa vida, né? Agora, nós precisamos da verdade porque é ela que muda os fatos, entende? A verdade é a palavra, a verdade é Jesus, é o que Deus diz, é o que Deus é. Isso é a verdade, que transforma os fatos, muda os fatos. Porque os fatos, por si mesmo que está no âmbito natural, eles não mudam por si só. Só Deus é que pode mudar isso daí, tá? Então, a fé não age independentemente da esperança. Porque a esperança é o que vê, o que Deus tem para você. Mas vê mesmo lá dentro, é uma condição espiritual. Vê. Deus te dá uma palavra que você vê aquilo. Porque, por exemplo, se eu disser para você, aonde você parou o seu carro? Você viu agora ou não na hora que eu falei? Lógico que você viu. É isso aí que eu estou dizendo. Quando eu estou falando vê, é isso aí, você entendeu? Aonde que está a chave da sua casa? É isso aí, você sabe, você viu, você visualizou. É isso. É dentro de você. É esse lugar que Deus põe a esperança, dando a visão para você. É o máximo. Mas você tem que ter a palavra dentro de você, porque ele vai mudar a sua vida radicalmente. Ele vai transformar essa situação, a sua vida, a sua história, e você vai ser 100% dele.
Amém.
Você vai testemunhar, você vai servir o Senhor, porque você está num outro âmbito. Você mudou de vida. Glória a Deus, tá? Então, muitas pessoas estão orando, sei lá, esperando que a fé age, né? Não, tô na fé, tô esperando. Mas não semeia nada no campo da fé. Onde está a esperança? Não semeia. Por isso que eu digo para você, o Espírito Santo, eu já trouxe esse ensino, mas vou trazer de novo. De vez em quando eu dou umas pinceladas nesse ensino, que tem a oração no Espírito e tem a oração em Espírito. Sabe, quando o Espírito Santo flui e é ele que está comandando a oração, porque você está nele. Tipo, ele falou para mim, ó, você não está orando nesse pedaço. Isso é um problema. É mesmo, meu Deus. Obrigada, Senhor, glória a Deus. Puxa, eu nunca pensei nisso. Olha que demais. E tá assim de coisa na sua vida que você nunca nem pensou. Que era para você resolver esse problema semeando neste campo onde está a esperança para esta situação ser resolvida, porque a esperança com a fé faz a manifestação. O Deus vem com poder e há a manifestação das bênçãos, da solução, vai haver, tá? O milagre, pode ser, tá? Então, a pessoa que não tem visão, que tem que sair do coração, porque não consegue ver o coração, o que está lá dentro. Por isso que eu falei para você, eu nem ia me lembrar desse negócio de orar 4 horas. Eu comecei falando isso que é o Espírito Santo. Eu chego aqui, eu nem sei o que vou falar, gente. Aí ele já está, ele vai me dando ideia. Glória a Deus. Por quê? Como que você vai ter a visão se você não tem a palavra de Deus dentro de você? Por isso que você tem que começar a ler a Bíblia 4 horas. Eu não vou deixar por menos, tá? É de 4 a 8. Ou 12. Ah, eu já vou. É lógico, se você quer mudar de vida. É o que eu fiz, é o que eu faço. Por isso que eu falo com segurança o que eu estou falando. Porque eu estou baseada na palavra, não em mim. Eu estou baseada no que Deus é. Agora, você é um cristão que só fica falando o que você escuta da boca dos outros. Deus, isso, são clichês. E a tua vida, você faz só o que você quer e nunca sai do lugar. Você está aí com uma saúde razoável, vamos dizendo, né? Porque uma hora é uma isso, uma hora é aquilo, mas você está levando. E você ganha um dinheiro aqui, você faz uma coisa ali, depois você vai para cá, para lá. Você está cuidando da tua vida, não é, Deus? Diferente. Não é nada disso que eu estou falando aqui. Então, tem coisa na sua vida que você nunca vai resolver. Quando chegar, principalmente, num lugar que você precisa de resposta, você não vai ter. Tá falando? Tá. Estão me ouvindo?
Amém.
É maravilhoso, gente. Você vai ser outra pessoa. Daí, que isso é bom quando tem pessoas que estão vivendo isso que eu estou falando, porque o assunto não acaba. É daí para mais, é fundo e vai mais. E uma, ah, mas é isso, é experiência ótima, vou pegar para mim. Oh, mas isso foi bárbaro, eu também vou pegar, glória a Deus. Tá valendo? É porque isso aí vai trazer maturidade, crescimento espiritual. Até então, você é bebê, como é que você vai resolver? Bebê não resolve nada. Não tem maturidade, não sabe. Só sabe responder. Ou seja, imitar o que o adulto fala, né? Então, a fé tem que se apoiar em algo que a esperança tem que desenvolver. A esperança que desenvolve. Gente, pensa nisso. É a esperança que desenvolve. Você tem que ter esperança que vai melhorar, que essa situação vai melhorar, vai sair, vai passar. Você não precisa carregar isso. Quem falou? Jesus não falou, você está aflito? Por quê? Aprende de mim. Como que você vai resolver esse problema? Por que que você está carregando isso? Eu já levei isso na cruz. Você vai ter que entender isso. E isso daí é através da palavra de Deus ou com oração em línguas. Então, que jeito que o Espírito Santo me ensinou? Eu fui lá, ninguém me ensinou isso lá. Nos Estados Unidos, os 12 anos que eu fui. Mas escuta aqui, escuta ali, e orando. E eu tive que ficar orando dia e noite, todos os dias dos 12 anos, para eu ir lá. E mais os 10 anos que o pastor Dei veio aqui. Senão não acontecia nada daquilo. Tá? Então, o Espírito Santo me colocou. Você vai ler quatro, era das 7, 8, 9, 10, 11. Era das 7 às 11 da manhã. Gente, eu fiz isso um ano. Os livros do Novo Testamento. Evangelho, Mateus, 4 horas você consegue ler. Em 4 horas. E orando em línguas. Mas Deus falou: põe o fone para você ficar atento e vai acompanhando na Bíblia. E eu, cambarele, queixabaria, handala. Prestando atenção, aquilo foi entrando, vai entrando, tá lá. Tá lá dentro. Quando eu preciso de alguma coisa, eu leio a Bíblia todo santo dia. Eu leio. Às vezes o Espírito Santo me leva para algum lugar que ele quer me explicar. Mas eu faço o nosso roteiro aqui. Mas vem cá, esse roteiro, gente. É muito água, só que você não vai chegar em lugar nenhum. Desculpa eu falar, mas não vai, não. Isso é para manutenção. Mas se você não está lá ainda, você tem que. Vem cá, como é que é? Hein? Como é que é? Você vai ter que dar o teu sangue aí, cara. Então, esse é o preço. Porque o preço da solução foi Jesus que pagou. Agora, você tem que dar o preço do seu tempo para você se encher do que ele tem e é para você. Pensa nisso. Agora, você não quer, né? Você tem que ficar andando atrás de mil coisas na tua vida? Não dá. Não dá. Certo? Então é isso aí. Então, a fé não consegue entrar na visão porque a esperança não foi desenvolvida trazendo a visão para a fé. Pensa nisso. Parece complicado, mas é isso aí. Porque você tem que ver esse negócio teu aí, esse problema, a solução. Ele vai gerar a solução. E quando gera e você vê, é aí que a fé está trabalhando com essa visão na esperança que ela colocou, e você vai para cima e já você com alegria já começa a receber aquilo. Por isso que você recebe dentro primeiro, para depois manifestar aqui fora. É bárbaro? Então, se você não souber essa chave, você vai ficar aí de bobeira. Você não vai chegar lá. Então você precisa de tempo. Tá? Para de ficar filosofando, hein? Filosofia não serve. A menos que seja esta filosofia que eu estou ensinando aqui. Tá? Então, gente, presta atenção. Pode ser que você não tenha nenhum problema com a sua fé, mas você tem com a esperança. Fé não opera sozinha. Não, eu sei que Deus vai agir. Mas você já viu? Não. Então você está zero na esperança. A fé não opera sozinha, ok? Então, eu até creio. Então, ups, esse modinho aí já está bem meio assim. Duvidoso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, vamos ver como que é essa lei do coração em Provérbios 4, 23. Vamos estudar mais um pouco essa palavra aqui. Vocês já têm, já até ela já abre automaticamente que nós estamos direto nela. Provérbios 4, versículo 20, 23. Abre aí. Diz assim no versículo 23. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A vida vem do coração, gente. Tá? Então, é o lugar, o coração, aonde você crê. Tudo bem, porque ele está dizendo, sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Agora, a mente, a fé, obviamente, está no coração. Mas a mente está o quê? Os pensamentos, a nossa inteligência, as percepções das coisas, não é? A mente. A mente é isso daí, tá? Então, os assuntos da nossa vida, o assunto da tua vida vem do teu coração. Tá valendo? Não é da política, não é da condição social, cultural, apesar que isso está influenciando muito nas vidas, está acabando com as vidas. Não, nós não podemos deixar isso influenciar, porque o assunto da nossa vida vem do coração, do Espírito, aonde Deus pôs a nova natureza com a natureza dele. É de lá que eu vou tirar o que eu preciso para mudar a minha vida. Eu não vou pensar igual meu pai, nem igual minha mãe, nem igual minha tia, nem igual meu irmão, nem igual minha... Eu não vou pensar que nem os outros. Eu vou pensar como Jesus pensa, como Deus pensa. É isso que você tem que entender. Pensa nisso, tá? Então, quem não tem segurança no coração tem que desenvolver a esperança. Você tem que desenvolver a esperança. Em primeiro lugar, você vai ter que ir agora atrás dessa esperança aí. Mas olha, atenção, se você não ler a Bíblia bastante todo dia, não vai ter esperança lá. Porque na hora que você for orar, vem aquele turbilhão de dúvidas, de medo, de insegurança, de tanta coisa, desespero, não vai dar. Pronto. Você tem que ter a palavra. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. Ele te ajuda, o Espírito Santo, com a palavra que está sendo implantada. E é assim que se implanta. Um dos jeitos é esse. Para depois você poder confessar algo que já está no seu coração. Fica mais fácil. Porque você está confessando algo que você nem sabe o contexto. Vocês estão acompanhando? Por que que você está falando isso? Você está falando. Ah, você quer para eu confessar esse versículo? Mas não chega lá. Vocês estão me acompanhando? Bom, depois... Não é... Olha, o pastor David, gente, ele veio 1000 anos aqui falando. Mas ninguém foi fazer o que ele falou. Para ler, começou com 30 vezes provérbios, depois 50. Eu sei lá se eu li 200, 500 e as cartas. Eu nem sei quantas vezes, centenas de vezes que eu li. E fiz e faço. Porque hoje, quando eu vou ler, o Espírito Santo está me ensinando um nível mais profundo. Você tem que entrar nesse básico. Isso é básico ainda. Ah, 4 horas. Então, é básico. Se você quiser resolver o teu problema. Senão, você vai levando e daí o fim, você vai ver na hora do fim como é que vai ser. Porque aqui mostra o fim bom. A solução. Essa que é a diferença. Agora, se você levar a sua vida, você vai ver o fim na hora do desastre, que não deu nada certo. Ficou pior do que está agora. O que você acha? Tem, olha, gente, a proposta de Deus para nós. Mas claro que isso é impossível, tá? Então, você tem que saber como é que você vai desenvolver a esperança em primeiro lugar, tá? Para que essa fé realmente, ela se torne uma... Tudo que você está buscando se torne uma realidade de Deus. É isso e acabou. E fim, você está estruturado. Você não está pensando em outra coisa, você está firme. Então, você tem que aprender como que você vai estruturar, ou seja, desenvolver esta esperança para você poder dar substância para a sua fé. Porque veja que até com a esperança você precisa da palavra. Para a fé você precisa da palavra. É, sem a palavra de Deus não vai dar. Para depois você poder confessar. Para você meditar. Porque não medita, porque não tem palavra rodando aí. Porque nem fica lendo tanto. Porque se você escutar uma notícia, ficar atrás de notícia dia e noite naquilo, você só pensa naquilo. Flui na tua cabeça. Agora, não põe palavras, não flui nada. Para você pensar, para Deus poder agir. Então, nós vamos ver como que isso funcionou, isso tudo que eu estou falando, funcionou na vida do nosso pai Abraão, que é o pai da nossa fé. Não é não? Está escrito na Bíblia que ele é o pai da nossa fé. Ele é o exemplo de como andar na fé e o que ele fez nós temos que fazer. Exatamente. Vamos lá para Romanos 4. Então, tem mais lição, né? Beleza? Ué, mas é bom aprender para fazer, né? Se não tem quem ensina, como é que você vai fazer? Então, Romanos 4, nós vamos ver aqui o versículo 16. Vamos começar aqui. Romanos 4, 16. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Viu que a gente precisa da graça? Né? A fé precisa da graça de Deus também. Nós precisamos, para você andar com Deus, você precisa da graça. Entende? Por isso que não anda com Deus. E a graça, ela vem com a palavra. É Jesus a graça. Então, você tem que pegar firme a palavra. Não pode deixar por menos. Agora, você lê lá, ai, que bom, né, gente? Está tão maneirinho ler agora, né? Dois salmos. Olha que beleza. Você não está pegando nada nisso. Tá bom para um, assim, sabe, um devocional diário, mas você nunca vai sair desse passo. Você não vai ver solução dos problemas que eles vêm. Eles vêm, porque o diabo existe. O nosso inimigo está rodando. E aí, como é que você sai daquilo? Com dois salminhos por dia? Né? Tá? Então, veja aqui. No 16, essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça. A fé, então, vem pela graça, ok? A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, versículo 17, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem para você. Não para Deus. Não falta nada para Deus, que é isso? Ele traz à existência o que não existe para você. Você não vê. Mas quando você vir no seu coração, pá, vai acontecer na tua vida. Bárbaro. Tá valendo? Então. Aí, olha, veja só. O versículo 18. Abraão esperando no quê, gente? Na palavra, na promessa. Contra a esperança. A esperança, Abraão esperou no Espírito, com a palavra. Entendeu? Se você não tiver a palavra, você não está esperando em nada. Por isso que você tem que ler. Você tem que crer que Deus te ama e que ele não está negando nenhuma resposta para a sua oração. Porque o diabo vem condenar. Se você não tem Bíblia, a palavra de Deus dentro de você, ah, você lembra o que você fez? É por isso que Deus não está fazendo. Porque você pisou na bola. Você lembra aquele dia que você fez? Você já foi perdoado. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. É só você, Senhor, eu me arrependo dos meus atos de ignorância, dos meus atos carnais. Eu te agradeço que você me perdoou, me lavando com o teu sangue lá na cruz. Eu recebo o perdão agora. E tchau, diabo, não vem condenação, não. Eu estou liberto, seja o que for. Bárbaro, né? Então, a esperança na palavra, Abraão, esperando com a palavra, contra a esperança natural. Por quê? Ele tinha 100 anos, ela tinha 90. Como é que ele podia esperar ter filho que já estava tudo seco, velho? Não ia ter. De parte alguma, não ia ter mais nada. Então, é o mesmo jeito que nós vamos entrar na fé com a esperança que Abraão usou. Nós vamos ter que fazer exatamente o que ele fez, do mesmo jeito, tá? Porque Abraão, ele creu com a esperança. Pensa nisso, gente. Você tem que crer com a esperança porque você vai ter que visualizar. Então, eu posso dar um exemplo aqui. Um belo dia, eu tive uma visão. Eu estava orando, eu me lembro lá onde que eu orava na minha casa. E aí eu tive uma visão, eu vi uma igreja, uma coisa assim, que não é igual essas igrejas aqui, que nem a nossa, por exemplo. Não tem uma cruz, não tem nada, não tinha cruz. Era aqui, um prédio assim, no meio de, tinha muitas árvores do lado. E eu vi aquilo, e eu estava orando. Eu tive aquela visão, eu fiquei meio quieta assim, orando. De repente eu soube, porque ele me falou: o quê? Essa é a igreja do Dave? Então quer dizer que eu vou lá? Eu tive a visão. A partir desta visão, eu fui me preparar para ir lá, porque Deus foi me dando os passos. Porque eu criei. Você entendeu que é assim? Que vai brotar em você? Aí o que que eu tive que fazer? Não, então eu vou para lá? Ele nem tinha me convidado nada que eu ia para lá. Nem tinha. Eu já entendi que eu ia. Encontrei com uma mulher no cabeleireiro, lá em São Paulo, e ela falou: ai, Ana Maria, porque ela me conhecia da igreja lá de São Paulo. Ai, Ana Maria, ora por mim, eu estou embarcando hoje, eu vou para, você acha que é Nova, não sei para que lugar, dos Estados Unidos, e vou ficar lá umas 2 semanas e tal, mas eu queria que você orasse para dar tudo certo. Ai, eu estava com medo. Sei lá, a pessoa tem medo de viajar, né? Sei. Aí eu falei assim: ai, na hora veio blim, blim, blim. Peraí, eu preciso de um áudio com a Bíblia em inglês. Como é que eu vou conseguir isso? Aí eu falei para minha amiga, a Bíblia, eu falei: dá para você perguntar para ela se ela pode trazer para mim kit lá da Bíblia falada em inglês para mim, que eu preciso, porque eu vou para os Estados Unidos? Eu já decretei que eu ia. Eu já tive a visão. Eu nem sabia aonde que era esse tal de Tulsa. Nunca soube, por causa do Kent Hagen, falava que era de Tulsa. Um dia eu lendo aqui atrás, mostrou, tinha um endereço lá num livro que eu estava lendo. Falei: nossa, Tulsa, sei lá onde que é isso. E era lá que eu ia. Eu nem sabia onde era isso. Nem tinha noção. Aí ela falou assim: ai, Ana Maria está falando isso. Eu orei para ela, já tinha orado. Ai, querida, lógico que eu trago. Ai, que eu também, eu estou querendo isso, eu também vou pegar para mim. Tá bom. Eu sei que ela foi, voltou e trouxe. A minha amiga me chamou e falou: vem cá, ela trouxe, ela te deu o presente. Ela não quis cobrar nada. Ela me deu, ela me trouxe em CD todo o Novo Testamento. Deus falou: agora, quando chegou, eu entendi. Você vai ler, você vai ouvir Romanos. Por que que Deus mandou eu ouvir Romanos? Porque Romanos, gente, é o evangelho, sabe assim, do Novo Testamento. Ou digamos assim, a revelação do Evangelho, de tudo que é esse Romanos. Por isso que ele mandou eu ler Romanos em inglês, que eu precisava estar afiada, porque eu ia chegar lá e eu só ia ouvir isso, que é o que o pastor dele pregava. Então eu comecei a ouvir em português, em inglês, e não estava acompanhando, só ouvindo. E eu tinha uma Bíblia em inglês, depois eu peguei, fui junto. Aí passou um tempinho, Deus falou: olha, agora você vai pegar a Bíblia em português, ouve em inglês e vai lendo em português. Aí eu comecei a ler e comecei a me entrosar com todos os nomes, porque os nomes das pessoas, cidades, eles são diferentes, nem sempre é igual, né? Porque você fala Peter, Pedro, é meio parecido, mas tem uns, Jesus, que você tem que saber o que é, porque é completamente fora, não tem a ver. Então, eu precisei fazer isso. Deus fez isso daí. Quando foi no mês de julho que o pastor David me chamou lá para falar que Deus que fez. Ele me chamou, o filho dele estava lá, falou assim: meu pai quer falar com você. Alguém veio me procurar. Ele falou assim: olha, você não quer ir nas minhas conferências? Eu falei assim, eu nem sabia que ele tinha igreja. Jura, gente? Você nunca foi falar da igreja dele. Sim. Sei lá, ele tinha uma equipe, eu não estou sabendo o que é. Eu nunca tinha ido em igreja crente, eu lá estou sabendo. Eu ia nas conferências. Eu lá sabia o que era aquilo. Eu sabia orar essas coisas, buscar Deus, esses negócios. Agora, coisa de igreja, eu não sabia. Aí eu falei assim, você tem conferência? Ele falou, tenho. Agora em outubro. Eu disse, outubro? Eu falei, ai, em cima, como vou resolver isso com meu marido, dinheiro e tudo mais? Eu falei, ai, outubro está muito em cima, não vai dar. Eu já queria tirar o corpinho fora. Falei assim, ah, e Estados Unidos? Não, isso é muito, não vai dar. Ele falou, não, mas eu tenho em março. Você pode ir em março. Eu falei, ah, então em março eu vou, combinado. E vim com a força. E fui. No ano 2000. Então, quando eu cheguei lá, eu entendia tudo que eles falavam. Deus ainda me deu um sonho, esse foi sonho. Eu cheguei num hotel e tinha, assim, uma sala de eventos. Aí, eu, lá no hotel que eu estava hospedado, eu entrei nesse auditório, sei lá como que é. Uma sala, não lembro, assim. E tinha lousa, tinha retroprojetor, tinha umas coisas assim. E tinha um monte de gente. E tinha uma pessoa que estava com, que nem um uniforme de professor. Era meio azul, assim, o uniforme dele. Vinha até aqui, um jaleco, assim. E ele estava na lousa, explicando coisas, fazia umas coisas lá. E eu entendia, e ele falava tudo em inglês, eu entendia tudo. Quando eu saía de lá, minha cabeça embananava. Eu tinha que falar com o garçom, eu tinha que falar, sei lá, com alguém do hotel. Eu não estava acostumada a falar. Eu estava acostumada a ler, ouvir, entender, não estava acostumada a falar. Então foi exatamente isso que aconteceu. Dentro da igreja eu entendia tudo, tudo que eles falavam. Hoje, qualquer notícia que eu ouço na televisão, eu entendo. De tanto você ficar junto e tal, abre a mente, né? E isso deu. Então, isso é esperança. Eu fui. É assim, eu tenho mil exemplos para dar sobre isso para vocês. Então, se você não tiver a esperança, baseado na palavra de Deus, você não tem fé e Deus não pode agir. Tá valendo? Agora, não inventa, porque não é para você inventar a visão daquilo que você está querendo com a sua carne. Deixa Deus, vai orando, deixa Deus projetar em você aquilo que está faltando na sua vida. Principalmente situação familiar, gente. Você é que é o intercessor que você se coloca na brecha das pessoas da sua família para ficar. Mas se você nem sabe como orar, como é que aquilo vai acontecer? Deus vai te dar a visão. E é com a esperança que isso vai acontecer, tá? Então, a esperança de Abraão foi completamente contrária da esperança do natural, porque é o que está escrito aqui, né? Por causa da idade e tudo mais, tá? Então, ele pôde ver com os olhos espirituais o que Deus ia fazer para ele gerar um filho na mulher dele, que também já era velha. Não tinha condição, tá? Ele teve que crer que ele seria o pai de nações. É o máximo isso, gente. Esse milagre é o máximo. Isso é verdade, isso não é conto de fada, não. Isso é. Se você se basear. Gente, tem cada coisa que a gente precisa ter cuidado. Tem umas conversas assim. Sabia que nem a Bíblia é a verdade? Quem é que está falando isso? Não, porque eles ficam pesquisando. Gente de Deus, o diabo não presta. E o pior é que está se infiltrando em tudo quanto lugar, até em igreja, até em crente e tudo mais. Então nós temos que tomar cuidado, porque Jesus falou que nos fins dos tempos, que é agora, até os escolhidos, eles vão ser enganados. Se você começar a escutar uma conversa dessa, mas acho que então eu não vou crer, não. Olha isso, já está meio que balançando. De repente, está rolando isso por aí, viu? Ele, antes dele crer, Abraão teve que entrar na esperança. Ele teve que visualizar, receber de Deus a visão que ele já era o pai de nações, de multidão. Pensa nisso. Ele tinha a palavra dentro dele, tá? Então, é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Nós temos que crer com a esperança. Eu já dei meu exemplo para você, porque se você fica aqui, em Abraão, talvez fique um pouco longe para você, mas eu dei o meu exemplo, que é recente, né? Coisa de agora. Então, veja Gênesis 13. Está valendo isso? Então, quem fizer, está abençoado, não tem como, tá bom? Quem fizer já está abençoado. Vai orando, que tudo vai acontecer na sua vida de bom. Você não pode deixar ficar parado. Foi bom, foi bom. É bom todo dia, minha gente. Que é isso? Ah, lógico. Não sei na onde que não tá bom. Não tá. Tá quem não tá. Tá fora? Mas é bom com Deus, não é bom que você está forçando a barra, não é nada disso. Deus está fluindo na tua vida. Isso aí tem que aparecer, tá? Tem que aparecer para o mundo inteiro. Não é para ficar escondido, não, porque luz não se esconde. Se você está abençoado, ó, é para todo mundo ver. E você está ajudando e está no meio evangélico. Senão, não está. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Não estou falando que não está salvo. Mas cadê a luz? A luz ilumina. É isso aí, você tem que entrar nisso. Então, Gênesis 13, nós vamos ver o versículo 14. Veja isso aqui, ó. Isso aqui é demais, tá? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Por isso que Deus teve que desenvolver, em primeiro lugar, a esperança dentro de Abraão. Você está entendendo que ele tem que desenvolver a esperança dentro de você? Que você já tem, mas não é com a tua cabeça. Isso é natural, é no espírito. Você já tem o que você está buscando. Então, Deus tem que desenvolver a esperança em você. Também do mesmo jeito que ele fez com Abraão. Não é? Porque, veja, nós temos... Ô, gente, na verdade, nós temos quatro olhos, né? Esses dois aqui, que pertencem ao natural, e dois do espírito. No nosso coração, aonde nós vemos o lado, o âmbito espiritual. É verdade. Existe isso dentro de nós, tá? Então, Deus teve que fazer Abraão ver com o coração, porque ele disse aqui no versículo 14, ergue os olhos, levanta os seus olhos, Abraão, agora. É agora que você tem que fazer isso. Você tem que enxergar o que Deus enxerga. Mas como que você vai saber o que Deus enxerga? É o que ele está dizendo. Se é para você ser curado, é isso que ele enxerga. Se é para você ter a provisão na sua vida, é isso que ele enxerga. Se é para você ter paz, é isso que ele enxerga. Então é na palavra. Ele deu a visão, mas foi com a palavra. Né? É isso aí. Então ergue os olhos. É isso que o Senhor está dizendo para todo mundo aqui hoje. Você tem que olhar para aquilo que Deus está falando. Se ele não está falando no seu coração ainda, ele está falando na Bíblia escrita. Então você vai ler, vai falar, vai meditar para aquilo gerar a esperança, dando uma visão. Aí você vai saber, não, isso acabou. Você fica tranquilo quando aquilo for gerado dentro de você. Pode quem for, disser o que quiser, nada vai te abalar. Nada. Como diz lá, ainda que os montes se abalem e se transportem para o mar, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo, está escrito em Isaías. Não é? Então, nada vai te abalar. É isso que tem que acontecer. Você está firme. Está no seu coração. Quando você conversar, essas coisas que tem que sair de você. Está valendo? Agora saem outras coisas, é o que tem dentro de você. Então você está fraco, você está pobre de Deus. Está sem esperança alguma. Você está resolvendo o seu problema com a tua força, com a visão natural. Que é o que Abraão tinha e que não podia. Tá valendo? Ah, tá difícil hoje. Ah, isso aí eu já não sei. Então, você não sabe, você fica nessa. Mas por que você não entra no que Deus sabe e você saber também? E ter a convicção, que é, vai ajudar na fé, não é? Trazer substância para a fé, tá? Então, levanta os olhos aonde você está, na situação que você está vivendo. E começa a enxergar o que Deus enxerga. Você que vai ter que trabalhar com isso. Não é Deus, porque Deus não está precisando. Ele já está te dando. Então veja que tem a nossa parte. Pessoal, vai para a igreja, não tem quem ensina, pensa que é só receber. Ai, ora para mim. A pessoa não tem fé, está fraco. Não recebe por isso. Porque Deus está se debulhando aqui de bênção, despejando, mas não recebe. Recebe por quê? Não tem a palavra implantada lá dentro. Tá? Então, porque se você conseguir enxergar, você vai receber muito de Deus. Porque ele tem muito mais do que você está pedindo para ele. Tem ele muito mais para te dar do que isso você está pedindo. Tá? Ele tem um futuro grandioso para a tua vida. Você que sabe o que, que você quer para a sua vida. Você que vai carregar a tua vida? Você que vai decidir? Como é que vai ser daqui uns aninhos? Como é que vai ser? Então, Deus tem um futuro grande para você. Ele tem a visão. Além do que você imagina. Que jeito que você quer se acabar? Você quer acabar? Que jeito? Você não está pensando nisso? É, então. Então, é por isso que você tem que erguer os seus olhos para Deus. Para o que Ele está falando. Para você planejar o seu futuro com Deus. Ele é fiel, é o que Ele diz que Ele é. Jesus é exatamente o que Ele diz que Ele é. Pensa nisso. E é assim que você vai programar o seu futuro. Não com a tua cabeça, é com o que Deus é. Por isso que Ele diz, ergue os olhos. Tá? Então, Deus começou a profetizar para Abraão no versículo, vamos ver aqui, no versículo 16. Veja aqui. Porque Ele falou no 15. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Aí 16. Farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. 17. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Ergue os olhos. Eu quero que você olhe para todos os lados, que você enxergue tudo que eu te dei, que já é seu. Eu já te dei a cura, eu já te dei a provisão financeira, eu já te dei a paz, a reconciliação para o seu casamento, a paz. Eu já te dei a cura das suas emoções, eu já te dei firmeza no espírito, eu já te dei alegria. Enfim, eu já te dei a condição de você perdoar. Se você não tem um coração magoado, machucado, já fiz tudo. Então ergue os seus olhos e percorre toda esta terra da tua vida e vê as bênçãos. Como você está fora se você não está com a palavra de Deus dentro de você? Está entendendo isso? Você vai andar no outro prisma, no outro âmbito, que é espiritual, completamente diferente. Por isso que quem anda nessa condição está diferente mesmo, óbvio. Não está igual o natural, o povão, todo mundo. Que é isso? Pior que a grande maioria dos cristãos, se não é que são 92%, anda dessa maneira igual o povo anda no natural. Não sabe andar nas bênçãos. Porque não vai buscar Deus sozinho, não se interessa. Agora aqui está tendo estímulo, e aí você também não faz? Então está duro, Deus não vai poder fazer. Tá? Então, só que presta atenção, a única coisa, porque veja aqui o detalhe do que Deus está dizendo, no 16. Se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Porque aonde ele estava era só pó, deserto. Mas ele mandou ver tudo, gente, ele mandou ver grandes coisas. Ele mandou ver vales, ele mandou ver plantação, ele mandou ver coisas grandes, bonito, tudo florido, colheitas, etc. Mandou ver tudo. Mas ele estava pisando em pó, no deserto. É onde você está, com o seu problema. Você vai ter que mudar a visão. Você precisa que Deus profetize para você ver. Está valendo? Ah, mas eu estou orando, Ana Maria, e não estou vendo. Não, mas então você não está orando, né, bem? Porque Deus não demora para dar visão, não, tá? Eu posso te falar, ué, eu estava sozinha e Deus deu a visão. Deus fez tudo para mim, eu sozinha lá em casa. Depende do seu coração, você quer ou não? Eu quero. Pronto. Agora, se você não quer, você fica aí nesse chove no molho, porque você se acha muito bom, mas quando você deita, você não está bem. E quando você levanta e abre o olho, você também não está bem. Então, qual é? Você não entende que tem coisa melhor para a sua vida? É isso aí. E que você tem que ver os problemas resolvidos, que é isso que te dá tranquilidade e paz. Mesmo quando eles não estão, mas você já tem a visão, você sabe que vai acontecer, você está em paz. Porque agora você confia em Deus. A sua vida nunca é vazia. Jamais. Você nunca acorda de manhã com uma vida vazia. Hoje é isso. Eu não sei. Isso não existe. Tá? O remédio é a palavra de Deus. Tá? Então, Abraão teve que ter essa visão dentro dele de como seria a descendência dele. Deus estava ajudando, desenvolvendo a visão, a esperança dele. Dando uma visão para ele ter esperança. Se você não receber a visão, você não vai ter esperança. Porque a sua esperança é o buraco, é o que você está vendo, que você não vê outra coisa. Aí a palavra está solta, ela não está estruturada no seu íntimo. Então você não tem visão. Ah, se der... Se, ah, é. É isso que eu disse. Você tem, não, Deus vai fazer. Eu escuto as pessoas falando. Não, Deus vai fazer, mas não tem esperança. Não vê a situação. Porque quando vê, você não precisa nem ficar falando que Deus vai fazer. Já está feito, já está tranquilo. Assunto finalizado. Tem que ficar comentando. Já está feito. Que é você com Deus, tá? É bem assim. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é olhar para o alto, para Deus. E quebrar o que nós vemos com as circunstâncias. Você vai ter que quebrar essa situação. Não vai ficar mais na minha vida. Essa situação eu quebro agora no poder do nome e do sangue de Jesus. Porque está escrito. É isso é que é a situação da minha vida. Tem o versículo. Por isso que você vai. Você tem que ler a Bíblia para você saber que versículo. Não precisa ser nada tão. Gente, qualquer versículo de Deus. Uma palavra de Deus basta. Está escrito no Evangelho. É? Então, ele vai mudar a sua visão da sua rotina. O que você vê todos os dias na sua... Isso aí que tem que mudar. Não é para ser mais isso. A visão é do que Deus é, do que ele está pensando sobre você. Ele não pensa mal, ele diz. Eu só penso coisas boas para te dar um futuro que você deseja. Entendeu agora o que ele quis dizer? O futuro é a resposta, a manifestação. Ou você quer o pior, o buraco? Claro que não. Né? É bárbaro isso, tá? Então, você vai quebrar essa rotina e esses pensamentos, pensando o que Deus diz, até você chegar naquele lugar que eu já trouxe esse ensino aqui, que se chama lá. Vou trazer de novo. Você vai ter que chegar lá, aonde está a provisão de Deus. Aonde estava a provisão para a minha vida, para a solução dos meus problemas, eu enfrentei com problemas maiores que foram vindo porque eu fui buscar Deus. E o diabo não quer. Então você tem que experimentar o pior do inferno. Isso eu já vou avisando que você vai. Mas quando você passar, a resposta está lá. Você venceu. Mas você teve a graça. Então, se você não tiver a palavra estruturada aqui, no primeiro flechada do diabo, você já cai. Porque ele vem com tudo, no pior. Porque você está investindo contra ele sem estrutura. Entendeu? Não é para você investir com o diabo, com a tua força. O diabo é essa circunstância que você está vivendo. Essa situação é para você investir contra ele com a palavra enraizada em você. Não, ele vai cair de quatro, porque é assim que é a situação dele. É de joelhos diante de Jesus. Que é a palavra de Deus que está estabelecida em você. Jesus derrotou o diabo. Ele não gosta que ninguém saiba disso, mas você tem que entender. Por isso que você tem que ler a Bíblia. E os ensinos vão te ajudar mais ainda. E orar muito em línguas, lendo a Bíblia. Põe o áudio alto e vai lendo. E vai orando em línguas. E vai lendo, e vai orando em línguas, vai lendo, e escutando, para não escutar outras coisas. Passa um bom tempo. Aí a pessoa está na loja, não entra um cliente. Ué, lê Bíblia? Não precisa ficar conversando piado com os outros lá, que só está cheio de diabo. Não é mesmo? Eu, se eu estivesse num lugar desse que não estava entrando nem mosca, cara, eu ia ficar orando, lendo Bíblia, orando em línguas, e se entrasse o cliente, acho que o anjo ia atender. Que eu mesmo nem ia me abalar. Então faz alguma coisa pela sua vida. Porque Jesus já fez. Faz alguma coisa. É isso que Deus quer. Tá? Quebrar todas as nossas rotinas. Veja Gênesis 15 aqui agora. Vira aqui. Olha só, gente, isso aqui no versículo 1 e 2. Vamos continuando. Deus está continuando. Trabalhando com a esperança de Abraão. Amanhã eu vou ensinar mais sobre isso. Amanhã a esperança eu vou deixar de lado. Mas aí amanhã eu vou mostrar como que você vai ter que trabalhar com a sua fé, com a esperança. Tá? Então veja, Gênesis 15, versículo 1 e 2. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Olha, você está vendo, se você consegue entrar no que Deus projeta para você, é galardão grande. É isso que eu ia dizendo. Eu tive que passar por tantas dificuldades para crescer e crescendo na fé, para eu vencer os meus inimigos, para Deus me abençoar em todas as áreas, inclusive financeiramente. Deus abençoou meu marido, eu dependo dele. Abençoou poderosamente meu marido, a ponto dele comprar esse prédio, que jamais ninguém ia pegar um centavo dele, nem eu. Olha que eu ficava meio que assim para pegar, mas não pegava. Agora está fácil, mudou tudo, mudou. Quebrou isso tudo. E ele falou, este prédio é de Jesus. Ele nem lembra. Ele falou, eu nem lembro que eu fiz isso. Eu nem lembro. Gente, ele deu. Isso não é o máximo? Ah, gente, não foi R$100 o prédio desse. Não foi. Ele nem está aí. Deus multiplicou tudo que ele tem. Mas você tem que chegar no lugar. Pague o preço com a sua vida de estar com Deus. Entregando a sua vida, ele é o meu provedor, ele não vai me deixar passar por mal nenhum, porque ele prometeu. Eu creio nisso, eu sempre crie. Quando eu li, eu falo, meu Deus, é isso, pronto. Eu não tenho dificuldade alguma. Ninguém me ensinava, eu li essas coisas, falava, Deus está aqui comigo. Vi Deus falar comigo em linhas da Bíblia, em coisas que nem está escrito aqui, ele escreveu. Falando comigo. Está até hoje gravado no meu coração. Gente, você tem que ser simples. Por que que você é complicado? Larga a mão. Busca esse Deus. O que que você quer? Você quer andar no mundo com as coisas de Deus? Você está frito. Você está frito porque você vai andar com o diabo, você vai perder as bênçãos. Não faz isso, não. Deus te abençoa, você anda com ele. É isso que eu fiz. Tá? Tem que se apartar. Porque o pessoal pega dinheiro e quer andar no mundo com gente que tem dinheiro. Para quê? Eles estão mortos espiritualmente? São canal do diabo? Não foram nem lavados no sangue de Jesus? Não tem nada? Só tem diabo. Para quê? Eles têm que vir. Por que que você não vai lá e começa a pregar o evangelho para essa gente? Que você anda com eles. Aí eles vão te expulsar. Ótimo. Então ficou feito o negócio. Pronto. Você estava sem graça de largar essa gente. Agora já largou, porque eles te largaram. Você não precisa? Não, larga não. Você não precisa ir atrás. Por que você não vai onde eu vou? Vai onde eu vou. Eu ando com Jesus. Se você não andar com Jesus, tchau. Estou interessado. Vocês estão acompanhando? Então não adianta você querer receber, andar com esse Deus e dividir isso com o mundo. Não faça isso. Dá certo. Você não vai ser abençoado. Por isso que Deus tem que trabalhar com você. Para você ser realmente dele. Porque quando você começa a ser abençoado, seus olhos viram para os lados que não tem para onde ir. Porque você é carne, não é espírito. Então você vai querer competir com quem tem. Não é o caso. Tá? Porque você tem que ter o que os outros não têm, que é o próprio Espírito Santo de Jesus. É isso que você tem que ter. Porque isso aí é que está acima de tudo. A vantagem é essa. Então veja que ele está continuando a desenvolver a esperança em Abraão. Para que ele pudesse crer. Ele disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, ah, olha aqui, Deus. A mim não me concedeste descendência. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Está cheio de gente dentro da igreja com essas conversinhas com Deus, sabe? É, isso aqui Deus não quer. Ai, Deus já me deu isso. Fica falando coisa que não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Quer falar, Deus, olha a minha situação. Você não me abençoou, eu estou orando. E não recebe? É porque você está orando errado, você não sabia? É lógico. Lógico que você está orando errado e você não recebe. Você não entregou o seu coração, você não modificou o seu pensamento. A sua mente tem que mudar. Por isso que eu estou falando, para você ouvir essa Bíblia aqui, bem alto aqui dentro, ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo e orando em línguas. Todos os dias. Comece com tanto. Você que vai ver que tanto você vai começar, não sou eu que falo. Tá certo? Falou? Então, a palavra de Deus vai entrando dentro de você desta maneira, para o seu pensamento mudar e você ir sendo de Deus, espírito, alma e corpo. Não só o espírito. Porque o seu espírito é de Deus, mas a alma e o corpo não são, são do mundo. Você está dividido. Como é que é isso? Você não recebe nada. Vocês estão acompanhando? A válvula para sair a vida do espírito, que é a alma, está fechada. O corpo perece porque está seguindo a alma que está no mundo. Mas quando a válvula se abrir, vem a vida do espírito, entra no seu corpo, você está abençoado. É isso aí que tem que acontecer, tá? Então, as pessoas ficam nessa. Eu não sei por que que Deus não me ouve. Olha aqui minha carteira. Olha aqui, não vai dar até o fim da semana esse dinheiro. Vai acabar. E não sei o que, Deus. É isso aqui, essa história aqui de Abraão, que ele está falando aqui. O senhor está vendo? Só tenho isso. Desgraça, só fica mostrando essas bobeiras para Deus, falando bobagem. Eu não sei por que que o senhor não faz, eu estou orando. E não acontece. Aonde já se viu? Eu orei tanto, eu dei tanto dinheiro para a igreja, eu fiz isso. Ixi, você está aí por fora. É bem isso que ele fez aqui. Você entende? Agora veja o versículo 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, ponto final. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado de justiça. Então, a gente quer que Deus fique olhando para as nossas desgraças, para aquilo que eu não tenho cliente, eu não tenho onde trabalhar, eu preciso de emprego, eu não sei como é que eu vou ganhar dinheiro, eu não tenho saúde, eu já fiz todo o tratamento, eu não saro, o médico falou que é grave, que isso aqui vai ser mal, que eu vou morrer, que eu não vou viver, eu não sei o quê, o outro me largou, essa coisa assim. Se fica só falando essas coisas, é o que ele fez. Quer dizer, Deus não está agindo. Você ora de um jeito e depois complementa com isso. Não sei quando que vai acontecer. Não sei por quê. Porque eu estou fazendo. E não sei daqui. Está fazendo tudo errado. Porque é o que ele estava fazendo. Então Deus está aqui agindo para construir a esperança em Abraão. Então Deus falou assim: Ô, Abraão, eu não quero que você olhe mais para o que você vê com os olhos naturais. Você está errado. É isso que ele está falando. Eu não quero que você olhe mais com esses olhos naturais. Eu quero que você veja o que eu vejo. É isso que você tem que buscar na tua vida. Ver o que Deus vê. Ele tem a solução para qualquer e todo problema que qualquer um aqui passa. Ele tem a solução, desde que você mude. Desde que você receba a visão que ele vai te dar. Pondo a esperança, ele tem que construir a esperança dentro de você. Está valendo isso? Então, quem que está precisando aqui? Nós, né, gente? Porque Deus, realmente ele é o soberano. Mas ele não vai fazer se eu não fizer a minha parte. Porque ele dá. Você tem que ser simples de coração. É isso que você tem que ser. Você tem que crer. Tem que estar rolando. Deus falou isso e acabou. Eu vou agora trabalhar com isso que ele disse. Então nós temos que ver o que Deus vê. O que que ele vê? Ele vê você curado. Deus não está vendo ninguém doente. Por acaso Jesus viu aqueles leprosos, todos leprosos? Não. Ele viu aqueles leprosos com os olhos de Deus Pai, que é o que ele fazia todas as noites quando ele ia orar no monte. Ele ficava sozinho, despedia de todo mundo, tchau, tchau, e ficava passando as noites orando. Todas as noites Jesus orava ao Pai. E nós não oramos? Quer ficar dormindo a noite inteira? Acorda, vai orar. E quando você acorda, o que você faz? Você quer dormir mais? Toma um remédio para ver se dorme. Não, levanta, vai ler Bíblia, vai orar, vai confessar a palavra, vai adorar o Senhor, faz alguma coisa. Perdi o sono, justamente. Porque você está precisando orar. Você não entende isso. Ai, eu não estou passando bem. Senta, vai orar. Vai tudo passar, você vai ficar forte. E é isso aí. Então, ele está construindo a visão dele, de Deus, no coração de Abraão. Ele falou, olha para as estrelas. Vê se você consegue contá-las. Vai ser assim o número da sua descendência. Ele nem filho tinha, nem condição por enquanto. Mas Deus estava gerando a esperança para ele gerar o filho e não a esposa. Para ela poder receber. Bárbaro, hein? Ai, não, gente, quando que eu vou ter fé? Ué, é a hora que você começar a fazer. Lindo. Oh, beleza. É assim mesmo. Não é não? Ah, gracinha, né, gente? Você quer, não quer nada. Você quer morrer com o diabo, é isso aí. Ele acabar com você, destruir tudo. Destruir. Acabar. É isso que ele vem. Jesus falou, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus corta na hora. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Sai dessa. Não deixa enterrar, não. Não pode. Vai ressuscitar essa situação da tua vida. É você, depende de você. Valeu? Então, o que Deus fez aqui para ele é assim, ó, Abraão, para de ficar olhando agora para o seu natural. Eu quero que você veja o futuro. Você tem que ver o teu futuro abençoado, meu filho. Ah, eu não sei, eu vou acabar assim. Vixe, tchau, hein? Pelo amor de Deus, eu não tô nisso. Sai dessa. Meu Deus, o maior atleta lá dos Estados Unidos, ele ficou riquíssimo, conhecido no mundo, foi campeão das quantas, mas ele sempre falava, é isso aí. Sempre falou a vida inteira, quando eu chegar neste ponto, eu vou morrer, porque eu vou morrer cedo. E morreu ele e o filho no carro. Uma judiação, uma perda horrível de um cara super conhecido. Porque sempre falou isso. Só fala besteira. Vê lá o que você fica falando de bobagem. Fala a palavra de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Eu creio. O Senhor está agindo na minha vida. E assim vai. Então ele queria que ele visse o futuro. Tipo, Abraão, olha o futuro que eu planejei para você, eu quero que você veja. Porque se você não vir, você não vai ter. Ele estava desenvolvendo a esperança. Deus está falando com todo mundo aqui. Deixa ele desenvolver essa esperança dentro de você. Vai ler Bíblia. Orar em línguas bastante. Que a obra do Espírito Santo é essa. Mas tem que ser com a palavra. Porque se não for com a palavra, você nem consegue orar em línguas. Então, se você determinar que você vai orar 3-4 horas lendo a Bíblia, mesmo livro. Fica lendo 1000, não. Ah, sabe, eu estou fazendo assim. Ah, tá bom. Mas não vi resultado de quem vem com essas conversas aqui em cima de mim, sabia? Ah, então, sabe que agora eu estou lendo assim, eu nunca vi resultado. Já passou 5, 10 anos, está lá no mesmo. Cadê o resultado? Você não faz o que eu estou te falando. Vai resolver. É provado, é testado esse negócio. Funciona. Tá? Então, você vai ter a palavra dentro de você para você ver o seu futuro. Você vai ficar animado. Pessoa que não vê futuro está desanimada, não tem esperança. Começa a desanimar. Certo? Então, aqui no versículo 5, Deus profetiza para Abraão o futuro dele. Será assim a tua prosperidade, a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o capítulo 17 aqui. Maravilhoso. Vocês estão gostando disso? Você viu, é longo, eu não posso fazer tudo. Eu ia ficar muitas horas aqui, é complicado. Você tem que absorver isso. Depois você vai ouvir na tua casa, vai estudar isso com calma, mas vai ler Bíblia. Tá? Então, Gênesis 1. Ah, meu Deus, versículo 17. Capítulo 17, versículo 1. Versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ai, que demais! O próprio Deus, a glória, que nós não conseguimos mensurar a grandeza. É impossível. Eu sou o Todo-Poderoso Deus. Pensa nisso. É esse Deus que está falando com você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Imagina isso. E disse-lhe: Eu sou o Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Então agora está chegando a hora de acontecer o milagre. Está chegando a hora, tá? Eu sou o Deus Todo-Poderoso que faço o que eu digo. Você tem que ter isso dentro de você. Ele faz. Ele faz. Porque se você não meditar, se você não orar, não ficar lá, ele não vai resolver essa situação. Porque o diabo tomou conta. Agora você vai ter que expulsar esse bicho daí. Com a tua fé e com a esperança. No que Deus disse. Porque quando você chegar no ponto, Deus vem com o poderzão. E com a glória é manifesta. Valeu? Então, aqui veja só. Nós temos que entender que quando Deus fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, é para você entender quem Ele é. Isso você tem que deixar entrar dentro de você. Que esse Deus que você está buscando é o Deus Todo-Poderoso que venceu Satanás. Ele já venceu. Não é que Ele vai vencer. Ele já venceu e já nos deu a vitória. Ah, é? Tá? Ele tem as chaves do inferno, Jesus. Ele derrotou Satanás, o plano dele acabou com ele. Por isso que nós tivemos que nascer de novo, para receber esta vida de Jesus Cristo dentro de nós. Com a vitória, agora você vai ter que pegar a palavra, estes ensinos, e entrar neste lugar que Deus já fez tudo, que está no seu espírito. Com a palavra, é isso. Então, preste bem atenção, Ele é o Deus Todo-Poderoso, então que não tem problema. Quer dizer, Ele não tem problema. Ele não está com dificuldade nenhuma para agir na sua vida, Ele não sabe como fazer, essa situação é nova, isso não existe. Quem está com o problema na situação é você. Você que está criando o problema. Numa situação que Deus não tem problema para resolver você. Você é que vai ter que sair fora disso e cair fora dessa mentira do diabo que quer acabar com a tua vida. Não, mas aqui... Não tem mais é. Veja isso. Você está igual Abraão. Está vendo? É isso aí, Deus. Você não está vendo? Deus já fez a palavra profética para você. Então, aqui no versículo 5, outra vez, veja só. Abraão já não será o teu nome. Abraão. E sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações constituí. Deus teve até que mudar o nome dele, porque toda vez ele falava muito prazer. Sou pai de nações. Pai de nações, o dia inteiro, pai de nações. Pai de nações, pai de nações, pai de nações. Foi criando a esperança. Se você quer o bem, você tem que falar o que Deus diz. Até, não é uma vez por dia, criatura. Pô, caramba, você está sofrendo. Você está na pior, numa situação. Você falou uma vez por dia. Com isso tudo que está deformado aqui dentro. Tem que quebrar esse vaso aqui. Tem que romper esse vaso. Vaso velho. Para fazer um vaso de honra. Está valendo, gente. Ele está criando, o Espírito Santo, uma expectativa de vontade de chegar lá em você. Você tem que pôr a palavra de Deus dentro de você, ler e orar em línguas. Gente, você não vai fazer nada, ele que vai pôr aí, ele vai pôr. Esse pedaço até é tranquilo. Porque se você fizer isso, põe o fone de ouvido que é melhor. Porque se você deixar no ar, você vai começar a prestar atenção aí nessa luz, aquela outra está lá, você perde, você se perde. Mas se você ficar lendo aqui com aquilo aqui dentro, ele abafa aqueles pensamentos que tem que sair. Isso vai ajudar demais você. Para quebrar a religião que está aí dentro. É fenomenal isso aqui. Então, aqui no 5 ele teve que trocar o nome, tá? Porque daí Abraão quer dizer na nossa língua pai de nações. Na língua dele, Abraão é pai de nações. Ele falava isso: sou pai de nações. Então ele começou a profetizar para ele. Vamos entrar nesse caminho agora. Você tem que começar a profetizar para você, falando o que você é agora em Cristo Jesus. Que você é uma bênção. Que você está abençoado. Que essa situação já está feita e fala a palavra, conforme está escrito. Porque, gente, ficar falando coisas sem nexo da boca para fora, você nem sabe o que você está falando. Você nem sabe que eu falo assim, ó, você faz assim, mas você não entende. Você não entende porque não está lá dentro, está na tua cabeça não entende Deus. Pronto. Está escrito lá em 1 Coríntios 2. A cabeça humana não entende Deus. Entende? Cabeça humana não entende. Só o Espírito. Como é que você vai ficar forte para você ouvir e entender? Uma palavra, talvez, que eu diga aqui, eles podem abrir completamente a sua visão. Porque você tem a palavra lá dentro. Você ouve agora. Até então, você só ouve com esse ouvido, você não capta nada. Você está ainda no intelecto. Isso não vai resolver a tua vida. Então, eu falo para você, você tem que fazer assim? Daqui 2 meses, você vem, você sabe que eu estou fazendo assim? Não vou discutir. Você não entendeu nada. A criança de 4 anos vem e fala, vovó, mamãe, titi, olha, que eu estou fazendo assim. Você não vai explicar, meu filho, isso não é assim. Ele não vai, tá bom, querido, tá lindo. É isso aí, adianta. Se você não ler a Bíblia como eu estou te dizendo, vez após vez, isso aqui. Há 50 anos atrás, o pastor dele estava ensinando isso aqui no Brasil. Cadê esse povo que ouviu o pastor? Depois quer pegar um livro desse e vender por R$400. Nem sabe o que está escrito lá dentro. Quer fazer comércio, ainda vem falar que nós estamos segurando a Bíblia. Mesmo o quê? Por que você não vem aqui aprender? Depois pega todas as cartas que estão no site e fica falando, olha, pessoal, enganando os outros. Eu tenho todas as cartas e eu posso passar para vocês, porque você tem que saber tirar do seu espírito, porque escutou eu falando isso aqui. Mas como é que você vai tirar o que está escrito na carta dele? No seu espírito, para você viver. É esse ensino, o cara nem sabe, fica falando. E o povo vai atrás, você acredita? Mas é lógico que sempre tem alguém que quer saber mais, né? Esse vem atrás. Porque aqueles que estão dormindo, que só estão com esse ouvido aqui, ficam lá na mentira. Porque aquilo é mentira. Porque é da boca para fora. Tudo que é da boca para fora é mentira. Só é a verdade, embora estejam falando versículos. Só é a verdade quando sai do coração. Que é provado, que tem experiência. Aí é verdade que muda vidas. Então, e isso que eu estou ensinando tudo é você tirar, resgatar do teu espírito que está lá. É isso que você tem que fazer. Tá? E é isso que tem que acontecer conosco. Essa esperança, está entendendo como que você vai desenvolver a esperança? Você está entendendo? Porque você vai ter que ter a visão, mas é a palavra de Deus que te dá a visão. E se eu não tivesse passado por aquele momento que o Espírito Santo me ensinou para eu ler tantas horas a Bíblia por 1 ano, todos os livros da Bíblia, por 4 horas por dia, sem parar, sábado, domingo, aniversário, festinha, por isso que eu ficava andando atrás dos outros, eu tenho que andar com Deus, você tem que parar de ficar andando, ai, hoje vai ser, eu nem ia na festinha. Fernando ia na festinha, que era da menina, não sei o quê. Eu não posso ir. Mas elas nem me culpam. Elas louvam a Deus porque a mãe delas ensinou que jeito que anda com Deus. Tá? E hoje elas ensinam os filhos delas. Então é isso aí. E viram Deus agir na hora mais difícil e acontecer a glória de Deus na minha vida. Que é abrangeu a vida delas e do meu marido. Tá, estão entendendo? Então, tem que ser fazer o que é preciso, senão você não vai mudar. Você tem que entender isso. Se você não se posicionar, ai, mas eu não estou aguentando. Então, para você ver como que você está longe da palavra. Quando a palavra de Deus começa a te dar um negócio na cabeça, um sono, uma vontade de desmaiar, é porque você está longe da palavra. Você está com trevas aí dentro. Que tem que romper. Está entendendo? Você tem que ficar lendo Bíblia. Não adianta. Ah, eu fico lá louvando a Deus. Veio um rapaz aqui disse que ele louvava demais. Cadê ele? Sumiu. Na hora que você vai ficar, aleluia. Isso aí não vai mudar a vida, tá? E você nem está entrando no Espírito, na verdade. Você está fazendo uma coisa com a sua alma. Você não tem nem palavra lá. Porque você nem sabe como que é adorar a Deus. Nem sempre é todo um momento de cantar hinos. Isso ajuda. Mas nem sempre. É outra coisa que você tem que aprender. Então, a primeira coisa que tem que ter... Porque existem algumas chaves aí desenvolver a esperança. A primeira coisa que você tem que fazer é ter um encontro com Deus. Você tem que ter um encontro com Deus. Sabe? Para sua esperança acontecer. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus da esperança. Está escrito aqui em Romanos. Ele é o Deus da esperança. Você já teve um encontro com o Deus da esperança? Eu já tenho sempre. Senão eu não estava aqui podendo te ensinar isso. Está valendo? Você tem que ter um encontro. E se você vai se encontrando, você vai se firmando. Você vai crescendo aos poucos. Não cresce todo numa vez. É igual uma semente. Você planta, ela vai crescendo aos poucos. Até ela ficar no tamanho dela que a semente tinha a projeção dela. Tá? Até você chegar na sua maturidade. E você vai chegar no seu chamado. Romanos 15, vê lá. Ah, essa palavra de Deus é maravilhosa. Gente, fala a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Romanos. Eu estou em Coríntios, não ia achar, não. Romanos. Isso. Romanos 15, versículo 13. Olha só o que está escrito aqui. E o Deus da esperança, não foi que eu falei que ele é chamado Deus da esperança? Você sabe estudar a Bíblia, por acaso? Alguém aqui? Não me respondam. Você que vai ver. Você sabe estudar? Você faz alguma coisa com a palavra de Deus? Ou você fica falando o que os outros falaram? Como é que está a sua situação? Isso aí é para você andar com Deus. É para você andar com Deus diariamente. Você tem que ter um encontro com esse Deus da esperança. Você precisa da Bíblia. Vai ler Bíblia. Vocês estão se animando que você tem que ler Bíblia? Eu fiz tudo já para ajudar as pessoas. Teve 70, 80 pessoas que vinham estudar, ler a Bíblia. Terça-feira, orar em línguas, eu empunhei as mãos para ajudar. Mas quando teve que começar a lapidar, foram tudo embora. Porque eles tinham que ver o podre que cada um é. Para se ver livre. Mas foram abençoados em todas as áreas que precisavam. Foram curados, foram libertos. Arrumou casamento, arrumou situação financeira, tudo. Mas não quiseram que Deus formasse eles em Cristo Jesus. Vamos ver vocês, né? Porque agora estamos no fim mesmo. Estamos chegando no fim. Porque 25 anos já se foram. Ou seja, 30 já se foram. Aqui em Alphaville. 30 e alguma coisa. Então, o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria que é no Espírito, e paz e no vosso crer, ou seja, crença, para que sejais ricos de esperança, viu? Uhum. É o Deus da esperança que vai fazer você ser rico de esperança no poder do Espírito Santo. É Ele que faz, com a palavra. Mas Ele coloca em você alegria, que é gozo no Espírito, que é paz e crer, a crença. É Ele que põe, o Deus da esperança. Por isso que você precisa ter a esperança. É isso aí, tá? É impossível você ficar perto de Deus e não receber uma visão dEle. É impossível. Então não ficou. Se você não teve uma visão, você não ficou ainda. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Então, você tem que estudar a Bíblia, porque Ele vai te dar a visão de como você vai resolver esse problema. Olha que demais. Como que você vai resolver esse problema? Vai lendo a Bíblia. Tá? Aí você começa a falar o que você viu. Deus da esperança e da visão, lembra? Aí você vai começar a falar. Isso é a segunda coisa. Primeiro você tem um encontro com ele. Depois você vai, ele vai te dar visão e você vai começar a falar e falar e falar o que você viu. Foi o que eu fiz. Eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para a igreja do Dave. Eu vou para a igreja do Dave. Eu falei para o Fernando. Falei, ó, Fernando, agora é o seguinte. Nós estávamos jantando, eu e ele. Sabe uma coisa? Eu não vou mais para Belo Horizonte. Ele estava desse lado. Eu não vou mais para Belo Horizonte. Agora eu vou para os Estados Unidos. Conferência agora é nos Estados Unidos. Ele, é? Tá bom. Tipo. Mas eu continuei falando e fui. Até Deus falar agora, chega. Tá bom já. É isso aí. O que você tinha que fazer aqui, você já fez. Receber. Você aprendeu. Tá entendendo? Então, você vai falando, você vai falando, você vai falando, até aquilo se tornar real dentro de você. Tá valendo? Então, você precisa de tempo. Você tem que precisar de tempo para você ler a Bíblia, orar em línguas junto. Você já faz duas coisas juntas. Aquelas horas, tá? Depois você tem que falar. Porque enquanto você está falando a palavra, você está adorando a Deus, porque é a palavra. Você está louvando. Sabe, não? É, então. Tá? E aí você vai dizendo, eu sou isso. Eu já tenho aquilo. Isso é meu, me pertence. Eu creio, eu recebo, porque você teve a visão. É impossível alguém ter contato com esse Deus da esperança, estar perto dele e não receber a visão, a esperança. Então, se você não recebeu, você não ficou, não. É tudo mecânico, você faz qualquer coisinha a hora que você quer. Você faz ali um devocional sem se envolver com Deus. Eu não estou condenando. Problema seu, você escolheu isso, amém. Mas você pode ser mais. É isso que eu estou trazendo. Para quem quer mais. Quem quer ficar só no devocional, não há condenação. Você faz o que você quer, você tem a liberdade. Está ao seu critério. Mas você pode ter mais. É isso que eu estou ensinando. Porque se não ensinar, quem quer não vai poder saber. Não vai fazer. Porque não sabe. Tá? Então, aqui no versículo 13, esse Deus da esperança te encha de toda alegria, de paz, no vosso crer, na vossa crença. Pensa numa coisa. É preciso ter fé, né? Para você dizer, isso é meu. Agora, isso é meu. Você vai precisar de fé para dizer isso. Mas é preciso ter esperança. Porque você não está falando uma coisa num vazio. Você está falando algo que você viu. Você tem que ver, você vai ver. Eu afirmo que você vai ver, porque eu vi. Eu só estou falando de uma coisa que eu vi. Porque eu vi, tem mil coisas. Até hoje eu vejo. Deus vai pondo, cada dia uma coisa. A gente é sempre assim. O que ele quer para as nossas vidas. Não é o máximo? Porque nós limitamos Deus com o nosso pensamento natural. Deus não pode fazer, porque você não pode. Você acha que Deus não pode? Imagina! Ele ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Tem nada que Deus não faça. Tá? Então é preciso ter esperança para sustentar a fé de que você tem, que você já é, que você já está, que isso é seu. Olha que demais. Porque Deus faz assim, ó, muda tudo. Nossa, o negócio não ia. Olha que demais. Ele vai fazer na tua vida. Paga o preço. Paga o preço. Fica com ele. Faz as suas obrigações, depois o resto do tempo é com ele. Tá certo? Então, é preciso, aqui no versículo 13, é preciso ter uma esperança abundante dentro de você. Não é esperançazinha, pouquinha. Se vai, se não vai. Não, tem que ser abundante. Tá? Então, você tem que ter uma esperança para a fé, para você receber com a fé que você já recebeu. A esperança ajuda a fé. Para você, dentro de você, eu já recebi, não adianta, eu já recebi. Tá bom, não preciso me preocupar. Já recebi. Eu não sei que dia que vai chegar, mas eu já tenho, eu estou tão em paz. Por isso que ele diz que é o coração ficar cheio de alegria, de paz e de crença. Porque você, dentro você já recebeu. Vai acontecer isso, é isso. Eu só estou esperando, porque é isso aí. Ele já me deu, eu vi. Eu não estou aflita, eu não estou preocupada, eu não estou nervosa. Não vai acontecer o pior. Está sendo tudo encaminhado e ajeitado. Vai ser manifesto isso. Olha que demais. Então você anda em paz. Você não está mais, sabe, assim, preocupado, nervoso, nada dessas coisas. Então, essa fé, essa esperança abundante. Porque você espera com certeza. É isso que você precisa, esperar com certeza. É isso que eu disse. Então, é aí que você ora para esse Deus da esperança que nós acabamos de ver aqui. E veja Efésios 1 agora. Então, nós estamos acabando. Efésios 1. Isso é o máximo aqui, Efésios 1. É maravilhoso. Cada dia a gente está entendendo mais. Ele diz assim, versículo 16 e 17. Até 18. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder. É para nós sermos fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito no homem interior. É dentro de nós. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tudo isso só vem através da palavra de Deus, certo? A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, veja o que, que ele está dizendo aqui, que Paulo estava orando para os discípulos, para as pessoas que estavam nascendo de novo, né? Para que todos os cristãos tivessem sabedoria, conhecimento, revelação da palavra de Deus e os olhos iluminados, espirituais, tudo isso é. Essa é uma oração, eu faço sempre para o pessoal da igreja, esta oração. Que eu vou orar? Cada um está dizendo uma coisa? Quando entender e chegar nesse lugar, tem a resposta das orações. Então, é isso que ele está mostrando aqui para nós. Então, aqui no versículo 18, ele diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade de Cristo Jesus, conhecer esse Deus que habita dentro de nós, esse Deus que está em nós. Mas é porque eu fui ali no 3, mas agora aqui no 1, no 18, iluminar os olhos do vosso coração. O seu olho tem que estar iluminado espiritualmente, para você enxergar. É a palavra que faz você enxergar. Como eu dei o meu exemplo. É isso que ele está fazendo. Porque vem essa esperança que ele está mostrando aqui, que ele diz assim, olha, para saber, diz o versículo 18 de Efésios 1, qual é a esperança do seu chamamento? A esperança, imaginação no grego. A tradução do grego para essa palavra é exatamente imaginação. Você vai imaginar qual é o seu chamado. Você vai ter esta visão dentro de você do que é o seu chamado. Por isso que ele diz que os seus olhos espirituais têm que estar abertos. Mas é a palavra de Deus que faz isso. Quando você ora em línguas, Deus está trabalhando e ele vai te dando visão, imaginação. É a mesma coisa. Porque no grego fala imaginação. Aqui ele está falando esperança, que também é traduzido como imaginação, visão. Está entendendo? Então Deus vai colocando isso, porque é o lugar, esses olhos iluminados, trazendo esta esperança da riqueza do meu chamamento, é a visão do meu coração do que é para eu ser. Que demais! Então, gente, Deus não está oculto, escondido, ou sei lá, tão no alto que ele nem pode se comunicar comigo. Não, senhor, está aí dentro. Com a palavra, olha isso. Tem algo dentro de você que tem que explodir, que tem que vir à tona para você viver essa vida, que não foi brincadeira o que Jesus fez. Que é o próprio Deus que desceu da terra para resolver o problema da humanidade, que é a nossa vida. O nosso problema está tudo aqui. Tá? Então, nós temos esses olhos iluminados para trazer o chamado de Deus ao qual nós somos designados. Cada um tem um chamado para você, né? Para você poder entrar e fazer. Então é preciso edificar a esperança. A esperança na palavra. Tudo que você for fazer tem que ser baseado na palavra. Mas não é nessa palavra que você está falando da cabeça. É essa que está aqui no coração. Que te deu a visão. Que está estruturada em você. Que você sabe por quê. Você entende. É que nem você entender álgebra. Eu não entendo. Mas eu vou ter que estudar para entender. Mas quando entender, eu sei. Não, isso aqui é assim, assim. É isso. Você tem que entender a palavra. Por isso que ele falou. O entendimento tem que estar em você. Para nós atingirmos essa maturidade, que é o que está no capítulo 3, versículo 18. Essa é a visão que virá para você, mas não é uma coisa que vai aqui na tua cabeça, vai surgir. Não é, não. É do Espírito. É diferente. Ai, ai, não inventa, né? Não inventa. Você tem que ser firme. Você tem que saber que é Deus. Tá? Não é para inventar, não. Para você ter tudo isso no futuro. Porque tudo e tudo é baseado na palavra de Deus. Então eu vou continuar isso amanhã, que eu vou explicar melhor como que você vai profetizar para o seu futuro. Como que Deus ensinou isso. Deus que ensinou. E você vai profetizar, falando para a palavra. Valeu? Glória a Deus. Aleluia. Ó Deus, nosso Pai, nós te apresentamos agora, em nome de Jesus, todas essas situações que estão aqui, nesta cesta, esses pedidos, esses nomes, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada pedido, em nome de Jesus, agora eu quebro a ação maligna do inimigo agindo aqui para destruir vidas, para impedir que as bênçãos aconteçam. Em nome de Jesus eu digo, seja abençoado agora, todas essas situações, agora que a tua unção seja liberada, ó Pai, e toque aqui agora, os enfermos sejam curados agora, eu digo em nome de Jesus, todas as pessoas que estão passando situações financeiras difíceis, que sejam agora abençoadas, em nome de Jesus, Senhor, que haja paz para aqueles que estão atormentados, libertação para aqueles que precisam, Senhor, serem libertos em qualquer área mental ou física, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está operando, Senhor, para que estas pessoas fiquem livres, livres de todo mal, e venham te servir no teu reino, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está poderosamente aqui, agindo e abençoando, e essa oração é para todos que estão aqui, todos que estão em casa, recebendo o que o Senhor está despejando, e já despejou através da palavra que foi ministrada aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, Senhor nosso Deus e Pai, agora, eu apresento o nosso país, Senhor, nós juntos aqui entregamos o Brasil, para que você venha com o seu poder. Senhor, que seja aberto agora uma janela de luz, Senhor, para que os anjos venham, Senhor, de norte a sul, leste a oeste, para trazer as suas bênçãos. Senhor, misericórdia do nosso país, porque você diz que se a terra orar, você cura a terra. Senhor, nós estamos aqui na brecha da nossa nação. Senhor, para que os malfeitores saiam, os corruptos sejam banidos dessa terra. Todos os principados e potestades que estão sobre o Brasil sejam agora expulsos daqui. Nós expulsamos em nome de Jesus. Que os seus anjos estejam sobre aqui. Que a tua solução, ó Deus nosso Pai, venha para o nosso país. Para que haja, Senhor, salvação para a nossa terra, para o nosso povo, para o Brasil, em nome de Jesus. E agora nós te apresentamos Israel, Senhor, e confessamos paz. Manda paz para Israel, ó Deus nosso Pai. E oramos para todos os soldados que estão nas divisas lá do país, guerreando, que os anjos estejam juntos lá para protegê-los, para salvá-los, livrá-los. E, Senhor, nós quebramos agora toda a ação de Hezbollah, de Hamas, em nome de Jesus, que isso tenha um fim, que esse demônio agora, nós expulsamos, que saia dessa região, que acabe isso. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para todo o povo árabe, que eles se encontrem com Jesus, sejam salvos. Em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por esse lugar que o Senhor nos deu, para nós estarmos aqui orando. Senhor, com a sua segurança, que o Senhor nos proteja e nos guarda. E essa unção que está aqui, Senhor, que abranja todo o centro comercial, que haja paz aqui. Nós repreendemos qualquer invasão satânica maligna dentro desse local. Que todas as pessoas que circulam por aqui, Senhor, sejam salvas. que elas encontrem Jesus, que todos que trabalham aqui também, Senhor, sejam salvos, que esse seja um lugar abençoado com a Tua glória, que seja, Senhor, um avivamento aqui nesse local para salvação, mudança de vida, de almas, em nome de Jesus. E que o teu, eu clamo o Teu sangue agora, Jesus, sobre todos os lares de todos que estão aqui, a moradia de todos que estão em casa, nos seguindo junto, para que haja proteção contra todo mal, contra toda catástrofe climática. Senhor, proteja os lares, as famílias, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos estudam, aonde pessoas de casa trabalham nas escolas, que haja segurança nessas escolas. E eu repreendo em nome de Jesus todo atentado maligno com terrorismo nas escolas, com mortes, em nome de Jesus. Eu repreendo isso, esse mal nas escolas, em nome de Jesus. E eu clamo sangue de Jesus para o local de trabalho, onde cada um trabalha, que tenha a segurança e a proteção do nosso Deus. E eu quebro qualquer maquinação de Satanás contra essas pessoas no nosso meio aqui, onde trabalham, para terem segurança nesses trabalhos, nesses locais. E eu repreendo a ação maligna nesses locais, em nome de Jesus. Que os Teus anjos sejam enviados para esses locais de trabalho, protegendo, Pai, contra todo o assalto maligno, em nome de Jesus. Por isso nós agora, como os Teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja todos dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua noite do sábado e que você comece uma semana abençoada com revelação da palavra e com a graça de Deus na sua vida abundante, em nome de Jesus. Amém? Obrigada por ter estado aqui comigo e até o próximo culto, em nome de Jesus. Que seja, glória a Jesus. Aleluia.